Rádio e TV Brasil Espírita, iluminando consciências.
Boa noite a todos. Mais uma vez estamos aqui reunidos nas ondas da Rádio Brasil Espírita de Alagoas, que tem o compromisso de iluminar consciências há mais de uma década, trabalhando em favor da doutrina espírita, levando para os vários cantos do Brasil e do mundo mensagens, consolação, um abraço, uma presença muito importante do Espiritismo para todos aqueles que acompanham esse trabalho. Vamos dar continuidade ao trabalho de descortinando o Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma atividade extremamente importante para que a gente mantenha o contato, a reflexão, a leitura das passagens do Evangelho trazido por Jesus, e que o Espiritismo, utilizando todo o conhecimento da vida espiritual, trazendo todo o conhecimento das questões que envolvem a reencarnação, auxiliam na compreensão das mensagens que Jesus nos trouxe, ampliando ainda mais a nossa forma de ver, de compreender as questões de antes da vida e depois da vida. Então, mais uma vez aqui reunidos, nós vamos elevar os nossos pensamentos a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre, agradecer a espiritualidade amiga e trabalhadora que atua junto de todos nós vinculados à Rádio Brasil Espírita, para que nesta noite, mais uma vez, tenhamos as vibrações, as intuições necessárias para que possamos realizar o trabalho em nome de Jesus. Então, mais uma vez, agradecemos a todos e que Jesus esteja conosco. Já iniciando, então, o nosso trabalho, estamos aqui com a presença do nosso sempre presente Alex Zanca. Sentimos a falta do Alex na semana passada, mas nessa semana já está aqui com a sua presença, acompanhando a todos nós nesse trabalho tão importante. Muito obrigado, Alex, pela sua sempre importante participação conosco, inclusive fazendo aqui uma menção à passagem inicial da música de abertura desse nosso programa, Nascer, Viver, Morrer, Renascer Ainda e Progredir Sempre, sempre, tal é a lei. Então, muito obrigado, Alex, vamos dar continuidade ao nosso estudo. Na semana passada, o nosso estudo, então, praticamente encerrou o item de a reencarnação fortalece os laços de família, ao passo que a unicidade da existência os rompe, que é parte integrante do capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, nesta passagem, já discutida já nas últimas 3 semanas, a importância que a encarnação traz, a visão da encarnação, como eu comentei no início, a importância que a encarnação apresenta, da reencarnação, apresenta para o fortalecimento dos laços de família. Então, nós vamos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec fazendo uma série de comparações, comentários, analisando pontos a favor, inclusive opiniões contrárias, para que tenha uma maior segurança e robustez nessa análise. Então, nós vamos encontrar Kardec fazendo toda uma análise. E ficou faltando, da semana passada, um último trechinho deste capítulo, que é, inclusive, uma espécie de resumo. O próprio Kardec começa no item 23, dizendo, em resumo. Então, a gente observa que Kardec, com toda a sua característica pedagógica, utiliza os recursos de ensinar, de mostrar, de discutir, mas, ao final, antes do fechamento, ele faz uma retomada dos principais pontos, dos principais aspectos, justamente para fortalecer no nosso raciocínio, na nossa mente, no nosso entendimento, aquilo que foi apresentado de forma sucinta. Então, ele diz, em resumo, 4 alternativas se apresentam ao homem para o seu futuro de além-túmulo. Então, ele reúne aqui as quatro possibilidades que ele trata ao longo do texto, mas ele, então, vai apresentar aqui as 4 e depois ele vai retomar também as conclusões que foram alcançadas em função de cada uma delas. Então, na primeira, ele diz o nada, de acordo com a doutrina materialista. Então, ele mostra, de fato, que há pessoas que entendem que a vida começa no nascimento, ou na concepção, enfim, e que naquele momento, não só a vida, mas também o elemento da alma seria criado no instante do nascimento ou da concepção, e tanto quanto no final da encarnação, já no momento da morte, o término da vida terrena, este corpo e também a alma deixariam de existir. Então, ele apresenta, no entanto, não é o ponto em que ele apoia, obviamente, porque ele trata que esta é a doutrina materialista e o Espiritismo, inclusive Kardec, retrata isso na introdução do Livro dos Espíritos, dizendo que a única doutrina com a qual o Espiritismo não consegue, não tem uma relação, ou qualquer tipo de relação, é justamente com a doutrina do materialismo, especificamente, e não é de forma alguma qualquer tipo de preconceito, é tão somente em função das questões lógicas apresentadas, é que no Espiritismo entende-se que há uma pré-existência da alma, tanto quanto a alma permanece existindo após a vida. Uma vez que o materialismo entende que começa no início da vida e termina tanto a alma quanto o corpo ao final, então realmente não há como dar prosseguimento nesta relação. A segunda posição, então, que Kardec coloca é a absorção no todo universal, de acordo com a doutrina panteísta. Então, apenas para que a gente retorne, a doutrina panteísta, ela tem alguns elementos, um deles é de que Deus está em todos os elementos e que estes elementos, então, ao desaparecerem, retornam para o conjunto maior. Então, é importante, existe uma pequena distinção com relação à questão da doutrina panteísta, de que a gente entende que uma coisa é a obra e outra coisa é o Criador, Criador e criatura. Então, Deus, conforme entendimento do Livro dos Espíritos, na pergunta 1, é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, a inteligência divina, a inteligência suprema, ela se apresenta, ela se revela na criação. Mas a criação não é propriamente a divindade. Então, imaginemos que a gente pegasse uma determinada obra, uma pintura, a gente diria, aqui está a pintura que foi pintada por este artista. Mas não podemos dizer que a pintura é propriamente o artista. Tem a revelação, tem a arte do artista, mas ela, a obra, o quadro, não é o artista propriamente dito. Então, na doutrina panteísta, há que se distinguir de que Deus é criador de tudo o que existe no universo, mas Deus não é a própria criação. Então, os elementos criados por Deus não são o Deus, não são Deus propriamente dito. Então, aqui há também uma questão da absorção no todo universal, muito semelhante a uma perda de identidade, de individualidade, que são elementos fundamentais para na essência do espírito, da alma. Então, o entendimento é de que a alma, permanecendo após a morte e existindo antes da vida, esta questão da absorção no todo universal é diferente da alma habitar o universo. Então, a alma permanece com a sua individualidade e não seria absorvida, perdendo a sua individualidade no todo universal. Na terceira linha, ele coloca, então, a individualidade com fixação definitiva da sorte, segundo a doutrina da Igreja. Ou seja, um determinado espírito após a morte. Então, ele continua existindo após a morte. Veja que existe uma gradação entre a primeira, a segunda e a terceira. Na segunda, a absorção pelo universo, no todo do universo. Na terceira, já existe, ele começa com a individualidade. Então, veja que na terceira, inclusive, é uma doutrina do próprio cristianismo como um todo, de que a alma existe e ela permanece com a sua individualidade. Aqui na questão da terceira, é que ela vai ter uma posição de fixação definitiva, ou seja, se um determinado indivíduo ao longo da vida fez uma série de coisas positivas, ela vai para o céu, dependendo, vai para o purgatório ou para o inferno, de forma definitiva. Não haveria nenhum mecanismo, nenhuma forma de que mudasse isso após a morte. Ou seja, a passagem da vida seria o elemento, o transcurso único que a alma teria para definir, ao final, a sua direção conforme o seu desempenho. E vemos, então, que Kardec vai para uma quarta, em que ele também começa com a individualidade, com progressão indefinida, infinita. Né? Aqui está gravado errado, ou seja, o importante é a gente guardar que o espírito, na visão do espiritismo, ele, então, progride sempre. A lei do progresso, criada por Deus, uma lei natural, uma lei universal, uma lei que alcança a todos os elementos do universo. Obviamente, Deus já é perfeito, mas tudo aquilo que foi criado por Deus está submetido à lei do progresso, que, então, os espíritos têm uma oportunidade para continuar infinitamente a sua progressão. A imortalidade é a melhor maneira de entender isso, e conforme a doutrina espírita. Então, veja que a diferença entre a terceira e a quarta, ela é muito grande no aspecto filosófico, e quando a gente fala do aspecto filosófico, a gente está aqui justamente tentando, trabalhando para alcançar as questões mais essenciais que acompanham a humanidade em termos de filosofia, que são: da onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui, quais são as minhas obrigações e para onde eu vou no futuro. Então, quando se tem de cara a questão da progressão infinita, progressão na imortalidade, veja que é uma distinção bem grande com relação à terceira opção apresentada aqui nesse texto, justamente porque esta sorte, esta condição, ela vai alterar. E o espírito, então, tem oportunidades infinitas para o seu progresso, progresso esse que faz parte da lei divina. Então, é muito importante, eu diria que nos vários cursos que se tem nas casas espíritas, que tratam das questões da encarnação, este quadro, com estes quatro itens, esses quatro elementos aqui, essas quatro interpretações, são amplamente estudadas, discutidas, aprofundadas, justamente porque elas compõem a base do raciocínio filosófico que o Espiritismo trabalha, que é, obviamente, uma necessidade, um alcance das pessoas. Então, antes da gente avançar aqui para o próximo parágrafo, que é bastante importante, vamos agradecer aqui a presença da Ana Maria Arraes. Obrigado, Ana, pela sua presença. E vamos agradecer também a Edna Natuba, que também é bastante frequente, nos acompanha com bastante assiduidade. Né? Então, deixa eu só dar uma lida aqui. Ah, o Alex está lembrando. Ah, isso. Então, ele está dizendo na questão da grafia da progressão indefinida. Aqui é, enfim, para que a gente entenda que é uma progressão que ela tem continuidade. Muito obrigado, Alex, pela sua observação. Então, com relação a esse quarto parágrafo da progressão dos espíritos. Então, no próximo, ainda nesse item, Kardec, então, faz a seguinte observação. Segundo as duas primeiras, que são justamente a da materialista e a do panteísmo, segundo as duas primeiras, os laços de família se rompem por ocasião da morte e nenhuma esperança resta às almas de se encontrarem futuramente. Então vejam que Kardec não faz uma análise propriamente do tópico, mas a consequência daquele item do materialismo e do panteísmo sobre a questão central do capítulo, que é justamente o fortalecimento das relações familiares em função da pluralidade das existências, da imortalidade da alma. Então, segundo as duas primeiras, os laços de família se rompem por ocasião da morte e nenhuma esperança resta às almas de se encontrarem futuramente. Então, no materialismo, uma vez que a alma desaparece junto com a morte do corpo físico, não há o que juntar futuramente. E na segunda questão, no segundo parágrafo, quando ele vai falar do panteísmo, se esta alma perde a individualidade e volta para um todo, então, neste todo, tudo se encontra, não há esta esperança de se reencontrar. Na terceira, há uma questão importante que, com a terceira, há para elas a possibilidade de se tornarem a ver, desde que sigam para a mesma região, ou seja, todas aquelas almas que foram para o céu vão se encontrar no céu. Mas se em determinado momento um dos integrantes desse grupo familiar não for para o céu, enfim, para onde ele for, vai deixar de se encontrar, uma vez que não há como mudar a condição. Nem quem está, vamos dizer, no purgatório e para o céu, do céu para o purgatório, enfim, não haveria essa mudança. Então, é como se a sorte definitivamente estabelecida, não há como fazer a junção desta esperança, que tanto pode ser o inferno como o paraíso. É óbvio que vale ressaltar que, recentemente, a própria Igreja pronunciou que não existe o céu, o inferno, o purgatório, mas sim são estados da alma. Veja que uma reflexão já que alcança mais amplamente as questões religiosas. E, no parágrafo final, nós vamos ver Kardec dizendo, fazendo um fechamento, dizendo que com a pluralidade das existências, inseparável da progressão gradativa, há a certeza na continuidade das relações entre os que se amaram. E é isso o que constitui a verdadeira família. Ou seja, ao desencarnarmos, obviamente, nós somos todos atraídos pelas condições de equilíbrio, de evolução que nós tivermos alcançado, seremos atraídos para os ambientes propícios, mas a própria literatura, vastíssima literatura espírita, mostra que aqueles que se amam, aqueles que se constituem em família ao longo de uma encarnação, após desencarnarem, independente das condições em que se encontram, dos vários ambientes espirituais em que serão colocados, eles vão uns buscar, continuar buscando ajudar os outros. Vão sempre buscar. Então, nós temos casos, por exemplo, do próprio André Luiz, que, após desencarnar, logo no início do livro Nosso Lar, ele se encontra numa determinada área em que ele recebe a visita de espíritos que vão lá para resgatá-lo, para que ele vá ao Nosso Lar. Todo aquele processo de amadurecimento, de entendimento, de, vamos dizer, até que ele consegue estruturar o pensamento em prece, ele então, nessa hora, recebe a visita de Clarencio, que vai lá resgatá-lo, e ele então acaba indo para Nosso Lar e descobre posteriormente que ele tinha sido visitado em várias ocasiões para que ele pudesse avançar. Temos também aqui a presença da Thaís Helena Nogueira de Souza. Boa noite. O nosso querido Marco hoje está numa jornada doutrinária no interior de São Paulo. Então, nós estamos aqui conversando com vocês aqui hoje, só eu deste lado e vocês todos aí reunidos. Mas o Marco deixou um abraço a todos, tá certo? Para que na semana que vem estaremos novamente reunidos. Então, muito obrigado e a própria Thaís já manda um abraço para o Alex. Então, veja que nós aqui já estamos formando uma família, que estamos nos reunindo aqui pelas ondas da Rádio Brasil Espírita. Muito bacana, muito bom tê-los todos a bordo para esta nossa conversa e reflexão. Dando continuidade, então, ao estudo deste capítulo, e quase todos os capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, no início é composto por comentários, né, de Kardec, e logo depois ele traz uma série de instruções dos Espíritos, que são textos propriamente elaborados pela espiritualidade que o acompanhava, em que ele, então, vai buscar mais elementos ainda que vão fortalecer todo o estudo, todo o levantamento de pontos que ele fez no início, na sua análise das passagens do Evangelho. Então, nós vamos encontrar nesta parte aqui uma coisa até, eu diria, razoavelmente rara no Evangelho segundo o Espiritismo. Nós vamos encontrar duas perguntas. Praticamente as perguntas se encontram lá no Livro dos Espíritos, mas aqui nós vamos encontrar, nesta passagem, algumas perguntas que Kardec fez e traz aqui as considerações. Então, o item 24, quando ele, então, vai tratar dos limites da encarnação. Por quê? Porque é muito comum o espírito, especialmente os espíritos mais inferiores, ainda com pouco entendimento das questões da lei do universo, se encontrarem em determinado estado de desequilíbrio, de sofrimento, de dúvida, de angústia, e imaginar que isso vai se estender para a eternidade. Foi exatamente daí que algumas lógicas foram estabelecidas com relação à sorte do espírito. Não, muitos espíritos não conseguem vislumbrar, não conseguem antecipar ou antever que este estado de inferioridade que muitos de nós temos é um estado transitório. Então, é muito difícil. Então, é necessário que haja este esclarecimento justamente para fortalecer cada um de nós com relação a essa jornada evolutiva em que nos encontramos. Então, na pergunta, no item 24, Kardec diz: quais os limites da encarnação? Quais os limites? Como, para que a gente tenha noção de como que isso vai acontecer, como que isso vai se estender. E aí os espíritos respondem: a bem dizer, a encarnação carece de limites precisamente traçados. Se tivermos em vista apenas o envoltório que constitui o corpo do espírito, dado que a materialidade desse envoltório diminui a proporção que o espírito se purifica. Então, a gente vai observar que a resposta, o item apresentado, vai dizer que estas encarnações elas vão acontecer, mas que não existe, ele diz, a encarnação carece de limite, não existe uma pré-determinação de quantas encarnações cada espírito vai realizar em determinado planeta, em determinado globo, em determinado estágio evolutivo. Isso não acontece em função de uma questão numérica, mas, na verdade, uma questão de alcance dos elementos estabelecidos para aquele padrão evolutivo. Então, o próprio Jesus dizia que não passará nem céu e nem terra até que o último pingo do Jota seja cumprido, ou seja, nós estaremos no planeta de provas e expiações, no caso, que a Terra constitui, até que estejamos completamente resolvidos nas questões das expiações. Isso, para alguns espíritos, pode acontecer de um determinado conjunto, grupo de encarnações, um número de encarnações, e para outros pode ser até menor, quanto para outros pode ser maior. Mas a questão não é exatamente um número, mas sim o alcance dos valores morais associados àquela condição evolutiva. Então, em vista de apenas o envoltório que constitui o corpo do espírito, dado que a materialidade desse envoltório diminui a proporção que o espírito se purifica. Então, veja que ele está fazendo uma associação ao próprio perispírito. Ou seja, se o perispírito alcançou determinado padrão evolutivo, uma determinada leveza em relação à matéria, uma purificação em relação à impregnação de elementos ainda grosseiros da matéria, ele, então, vai ter alcançado os valores morais e segue caminho. Em certos mundos mais adiantados do que a Terra, já ele é menos compacto, menos pesado e menos grosseiro, e, por conseguinte, menos sujeito a vicissitudes. Em grau mais elevado, é diáfano e quase fluídico. Vai desmaterializando-se de grau em grau e acaba por se confundir com o perispírito. Conforme o mundo em que ele é levado a viver, o espírito reveste o invólucro apropriado à natureza desse mundo. Então, ele faz uma comparação tanto do corpo, do perispírito, mostrando, inclusive, que em mundos superiores, só o perispírito é o envoltório do espírito naquele planeta. Então, daqui ele mostra que não é uma resposta numérica quais os limites da encarnação. Os limites estão associados ao avanço que aquele determinado espírito alcança na medida em que ele vai adquirindo os valores morais. Na sequência, eles dizem, o próprio perispírito passa por transformações sensíveis. Então, a gente acredita, ele mostra que entre os planetas, o corpo material sofre uma série de adaptações, purificações, e o próprio perispírito passa por transformações sucessivas. Então, a gente sempre lembrando que o perispírito é matéria associada ao globo, em que ao planeta, ao corpo celeste em que o espírito está associado, encarnado. Ali ele vai adquirir elementos da materialidade daquele planeta para construir o seu perispírito. Daí vem que um espírito que esteja hoje na Terra tem um perispírito com elementos da Terra. Quando ele vai para um outro planeta, vamos imaginar, vai para Júpiter, ele lá não vai usar o perispírito que ele tinha na Terra. Ao se aproximar do novo planeta, aqui é o exemplo de Júpiter, lá ele vai constituir um novo perispírito associado aos elementos materiais daquele planeta. E ele, então, a partir disso, passa a ter condições de atuar materialmente naquele ambiente, inclusive de acordo com as leis e as regras daquele planeta. Então, o próprio perispírito passa por transformações sucessivas, torna-se cada vez mais etéreo, até a depuração completa, que é a condição dos puros espíritos. Se mundos especiais são destinados a espíritos de grande adiantamento, estes últimos não lhes ficam presos, como nos mundos inferiores. O estado de desprendimento em que se encontram lhes permite ir a toda parte onde os chamem as missões que lhes estejam confiadas. Então, a gente vai observar, inclusive com os vários relatos, que os espíritos mais evoluídos, então, não ficam presos, os espíritos mais inferiores, ainda no início da escala evolutiva, eles ainda precisam ficar associados ao planeta em que eles estão. Daí a relação que o corpo, o perispírito e o espírito estabelecem que ele permaneça naquele estado daquele planeta. Já espíritos mais evoluídos, como aqui o texto está nos trazendo, eles têm um perispírito mais leve e esse espírito consegue se movimentar no universo, no, na velocidade do pensamento, ele pensa em algum lugar e lá ele se coloca, né? Inclusive existe essa expressão que o espírito está onde ele, o pensamento dele está, e ele então se desloca. E isso com uma agilidade muito grande, porque ele não se encontra preso, amarrado pelas questões do perispírito, uma vez que ele já tem uma leveza perispiritual e espiritual bastante grande. Deixa eu só ver um comentário aqui, um minutinho. Ah, aqui então a Thaís, ela faz uma questão bastante importante. Assim, André, então a cada nova etapa de evolução, o perispírito vai se moldando conforme sua evolução. É isso? E já agradecendo. Então, Thaís, são duas questões que estão aqui associadas. À medida que o espírito vai evoluindo, isso aqui, como você colocou, muito legal, é a nova etapa da evolução, o próprio perispírito dele se modifica. Ele vai adquirindo maior leveza. Então, nós vamos ver, por exemplo, os livros de André Luiz são extremamente esclarecedores quanto a esse tempo, com relação a esse tema. Então, há passagens, por exemplo, em que em determinado, isso já no livro, no próprio livro Os Mensageiros, que foi objeto do filme recentemente lançado, mostra que André Luiz, ele sai de nosso lar e vem em tarefa até a Terra, até a superfície da Terra propriamente dita, e nessa passagem, nesse transcurso, ele já identifica que o perispírito dele tem uma composição diferente. Não vou falar para dar spoiler, porque ele já identifica que ele já adquiriu determinada luminosidade, ou então uma determinada aparência perispiritual. Então, à medida em que o perispírito, à medida que o espírito vai evoluindo, ele vai projetando no perispírito a sua condição espiritual. E isso é associado, inclusive, com as capacidades que este espírito e seu perispírito conseguem desenvolver nos trabalhos realizados na vida, no mundo espiritual. Ele retrata espíritos de grande estatura moral, inclusive trabalhando em regiões de muito serviço próximo ao planeta, dando apoio, atendendo espíritos necessitados, mas que eles se adaptam e se organizam espiritualmente e perispiritualmente para exercerem as suas tarefas. Então, o seu comentário, muito obrigado, a Thaís. O estado de o próprio, essa parte nós já lemos, mas vale a pena que o estado de desprendimento em que se encontram lhes permite ir a toda parte onde chamem as missões que lhes estejam confiadas. Então vejamos que, de fato, os espíritos, eles são os trabalhadores do universo. Então, as missões, as tarefas, eles vão executar na medida em que eles tiverem elevação espiritual e condições para exercer essa tarefa. Se considerar, do ponto de vista material, a encarnação, tal como se verifica na Terra, poder-se-á dizer que ela se limita aos mundos inferiores. Depende, portanto, de o espírito libertar-se dela mais ou menos rapidamente, trabalhando pela sua purificação. Então veja que aqui Kardec e que o espírito de São Luís, em 1859, já nos alerta de que a condição de permanecer na Terra é associado ao estado de evolução. E a gente vai permanecer enquanto não tivermos alcançado estados maiores de elevação moral. Então, ele mostra que limita-se aos mundos inferiores. Deve também considerar-se que no estado de desencarnado, isto é, no intervalo das existências corpóreas, a situação do espírito guarda relação com a natureza do mundo a que o liga o grau de seu adiantamento. Assim, na erraticidade, é ele mais ou menos ditoso, livre e esclarecido, conforme está mais ou menos desmaterializado. Então, aqui uma questão bastante importante para a gente, e aqui a gente sempre ressalta a questão do desmaterializado. Existem vários elementos que são, fazem parte desse conjunto. O primeiro, que talvez seja o mais fácil da gente entender, é que quanto mais nós, ao longo da vida, mantivermos qualquer tipo de, vamos dizer, de hábito menos feliz, por exemplo, vícios ou até mesmo conexões mentais com coisas materiais, mais fixado, mais elementos materiais nós vamos guardar no nosso perispírito. Então, é a preocupação com elementos materiais, é, por exemplo, o excesso de ligação com alimentos, a questão de uma alimentação desequilibrada, a utilização de determinadas substâncias, às vezes até mesmo remédios ou bebidas alcoólicas, a questão do cigarro, todos esses hábitos, todas essas questões, elas acabam gerando, tanto no nosso pensamento, as dependências, inclusive as dependências químicas, que são muito tratadas hoje em dia, um problema gravíssimo pela diversidade materiais químicos que causam essa dependência. Quanto mais o espírito está ligado a esses elementos, quando desencarna, esses elementos acabam psiquicamente gerando no espírito a necessidade de manter o hábito, manter aquela ligação. E ele acaba buscando onde esses fluidos se encontram. Então, vejam que, ao invés do espírito, ao desencarnar, buscar a luz, buscar a companhia de espíritos mais elevados, ele acaba voltando a buscar saciar hábitos, vícios, que ele deixou de lutar contra durante a sua encarnação. Então, a gente, em todos os trabalhos realizados junto do Espiritismo, em casas espíritas, existe um trabalho muito grande com relação às questões do materialismo, da questão do materialismo, desta ligação e da importância que que as pessoas acabam dando para as coisas da matéria. Porque, como diz aqui São Luís, isso vai fazer com que ele, ao desencarnar, mantenha a necessidade, a vontade psíquica de ser saciado com aqueles elementos. Então, esse último parágrafo é precioso em termos de conduta moral e de conduta humana. Devem também considerar-se que no estado de desencarnado, isto é, no intervalo das existências corporais, a situação do espírito guarda relação com a natureza do mundo a que o liga o grau de seu adiantamento. Então, se ele, durante a vida, está ligado a leituras edificantes, a bons pensamentos, a prece, quando ele desencarnar, ele vai procurar locais em que as preces são realizadas. Ele vai procurar locais em que a boa música é tocada. Ele vai procurar a companhia de pessoas que conversam coisas boas e edificantes. E o mesmo acontece no sentido inverso. O indivíduo que ainda tem a necessidade dos ambientes menos felizes, ao desencarnar, ele vai buscar ambientes menos felizes. Então, daí vem que a sorte, o direcionamento, o local onde cada um de nós vai se encontrar após o desencarne, é tão somente o resultado da construção que nós fazemos ao longo da vida. Se nós temos uma força de lutar contra esses elementos que nos agarram às coisas da matéria, mais facilmente vamos caminhar. Por isso ele vai dizer, assim, na erraticidade, é ele mais ou menos ditoso, livre e esclarecido, conforme está mais ou menos desmaterializado. Então, passagem belíssima, de extremo valor e de esclarecimento ímpar, para que a gente entenda como que a nossa vida presente influencia e tem ligação com o nosso estado logo após o desencarne. Não há salto, ninguém vai saltar e vai virar anjo, nem vai virar coisa pior. Tão somente vai manter o foco do seu pensamento naquilo que já é o foco do seu pensamento em vida. Então, daqui vem a grandeza do entendimento do Espiritismo, mostrando não só que existe, mas as consequências, a mecânica, os elementos que fazem com que de um estado para o outro, como que a alma vá se encontrar. Na sequência, nós vamos encontrar, ainda como instrução dos Espíritos, uma segunda passagem, em que Kardec traz falando da necessidade da encarnação. Também começa com uma pergunta, dizendo, é um castigo a encarnação e somente os espíritos culpados estão sujeitos a sofrê-la? Então, de certa forma, muitos acabam desenvolvendo uma lógica, talvez até preocupante, achando que a vida é um castigo, quando, na verdade, nós sabemos que, apesar das tribulações, das aflições que muitas vezes somos submetidos, que frequentemente somos submetidos, que nós temos que manter a nossa fé no Pai Criador, que não faz nada que não tenha um propósito útil e voltado ao progresso, e entender que isso é um estado temporário, passageiro, e que toda esta condição tem tão somente um objetivo, aperfeiçoar o espírito, levar a cada um de nós a fazer a reforma íntima, fazer a melhora das suas próprias condições. Este é o grande objetivo. A passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que eles possam cumprir, por meio de uma ação material, os desígnios cuja execução Deus lhes confia. Então, vejamos que é importante entender que nós estamos por meio de uma ação material, mas que não é para desenvolver uma atitude materialista. Pode até parecer um paradoxo, mas faz absoluto sentido quando nós entendemos que as questões da ação material servem de oportunidade e de instrumento para a evolução moral, não para aumentar a sua ligação, a nossa ligação com a matéria. É utilizar-se do exercício da matéria para a evolução espiritual. Este ponto, posso dizer que é um dos pontos que muitas pessoas demoram a fazer este clique, entender a importância da matéria. Há alguns que vão dizer, a matéria não é importante. Ora, se não fosse importante, a gente não estaria nela. A matéria é extremamente importante e ela é valiosíssima no sentido moral, não no sentido de matéria propriamente dito. Então, deixa eu ver aqui mais um comentário. Então, a Thaís diz aqui, ó, somos lá na vida espiritual o que fomos aqui. Por isso, o autoconhecimento se faz imprescindível, evolução moral e espiritual. Muito obrigado, Thaís, aqui pelo seu comentário. E o Alex está acompanhando aqui também, agradecendo. Então, Muito bom, Alex. Estamos juntos aí nesse nosso desafio de estudar o Evangelho. Então, essa questão aqui é crucial para todos nós da nossa relação com a matéria. Saber exatamente o pontinho em que ela é importante e o pontinho em que nós temos que deixá-la sem que ela fomente em nós as paixões, as amarrações, os vícios, por assim dizer. É-lhes necessário, a bem deles, visto que a atividade que são obrigados a exercer lhes auxilia o desenvolvimento da inteligência. Então, aqui nós vemos com clareza aquilo que conversamos agora há pouco, de que, de fato, nós estamos aqui para o desenvolvimento da inteligência, e eu acrescentaria, não corrigindo, mas ressaltando, que esta inteligência é o elemento que tem que existir para o aprimoramento moral do espírito. Então, a vida na matéria, que nós, nesse estado, somos obrigados no sentido de que a espiritualidade maior sabe da importância. Talvez pelas nossas ainda limitadas percepções do universo, pudéssemos ter um comportamento um pouco mais arredio, de encarar, puxa, será que vale a pena encarnar? Pô, eu vou passar por tal e tal dificuldade, acho que eu não vou, não. E aí, na verdade, nesse momento, nesse estágio evolutivo que nós nos encontramos, a gente ainda é conduzido a reencarnar. Já espíritos mais elevados, que desempenham missões, eles pedem para reencarnar. Espíritos que conseguem compreender as condições em que se encontram moralmente e vendo a necessidade de acompanhar aqueles amigos e irmãos que já foram na sua família um pouquinho mais para frente, eles pedem para reencarnar para poder acelerar o processo evolutivo e alcançar aqueles a quem ele tanto ama. Então, esse estado, essa percepção com relação à encarnação vai mudando à medida que o espírito vai amadurecendo. Sendo soberanamente justo, Deus tem de distribuir tudo igualmente para todos os seus filhos. Assim é que estabeleceu para todos o mesmo ponto de partida, simples e ignorantes. A mesma aptidão, inteligência e livre-arbítrio. As mesmas obrigações, progredir sempre, a cumprir e a mesma liberdade de proceder o próprio livre-arbítrio. Então, este texto também é de uma riqueza impressionante, que ele ressalta aquilo que estamos, o como e o que temos que fazer. A gente analisando, estudando com calma, assim como fazemos aqui no Descortinando o Evangelho Segundo o Espiritismo, a gente consegue dar esse matiz, esse aprofundamento a todas as questões aqui apresentadas. Qualquer privilégio seria uma preferência, e toda preferência uma injustiça. Mas a encarnação, para todos os espíritos, é apenas um estado transitório. Então, eu ressalto isso com frequência nos cursos, nos trabalhos que nós fazemos. Nenhum conhecimento do Evangelho de Jesus e, por consequência, nenhum conhecimento do Espiritismo, nenhum deles é tratado de forma isolada. Todos os conhecimentos compõem um sistema em que cada elemento está associado a outro. Não se fala de livre-arbítrio sem se falar de progresso, de responsabilidade, não se fala de responsabilidade sem se falar da sociedade, do amor ao próximo, do amor a Deus. Então, todos os elementos da doutrina cristã, do cristianismo, como na sua essência, são integrados, fazem parte de um conjunto cristão único. E nós é que, de certa forma, pelas nossas limitações, estudamos em pedacinhos, mas temos que estar sempre buscando a reunião de todos esses elementos para que eles voltem a compor na nossa mente, no nosso entendimento, na nossa interpretação do universo, tudo o que o Cristo falou com a palavra amar a Deus sobre todas as coisas. Então é um trabalho maravilhoso que vai nos sempre fazer essa reflexão, porque, lembrando sempre, nós aqui como espíritos estamos num estado transitório. No início do texto ele vai falando da obrigação, da obrigatoriedade, ele diz aqui, ó, a obrigação a cumprir, ele vai dizer a necessidade da encarnação, que Deus, ele diz ali, ó, quer ver, ó, para cumprir, meio que a passagem do espírito pela vida corporal é necessária. Lá no final ele diz que essa necessidade é transitória. Então a gente tem que entender a palavra, a frase e o espírito completo do texto que nós estamos estudando. É uma tarefa que Deus lhes impõe quando iniciam a vida, como primeira experiência do uso que farão do livre-arbítrio. Então, nós vamos usar o livre-arbítrio, temos que usar, ele é um instrumento da evolução e é o que de fato aprimora a inteligência e a moral. Os que desempenham com zelo essa tarefa transpõem rapidamente e menos penosamente os primeiros degraus da iniciação e mais cedo gozam do fruto de seus labores. Ou seja, aquele que mais escolhe bem, mais rápido, mais cedo, ele vai sentir o sabor, o valor da felicidade verdadeira, que é o fruto dos seus labores, da sua dedicação. Os que, ao contrário, usam mal da liberdade que Deus lhes concede, retardam a sua marcha. E tal seja a obstinação que demonstrem, eventualmente no mal, podem prolongar indefinidamente, mas não para sempre, a necessidade da reencarnação. E é quando se torna um castigo. Então veja que quanto mais atrasado, mais e quanto menos esforço faz para progredir, mais encarnações vai manter. E ele ainda vai manter a dificuldade de entender e de visualizar com clareza aquilo que está à sua frente. E ele, então, passa a ver a vida como um castigo. Então, beleza é aqueles que veem a vida como oportunidade, como aqueles que conseguem ver a vida como a grande chance de mudar toda a sua jornada espiritual. Veja a diferença entre um espírito mais esclarecido, mais cristianizado, mais evangelizado, em relação a um espírito mais duro. Um vê como castigo e o outro vê como luz, como crescimento, como felicidade, acesso à felicidade. Daí que a variedade, a quantidade enorme de espíritos que temos na Terra, que muitas vezes estão reunidos em família, aqueles que já conseguem ver a vida como oportunidade de luz, têm como compromisso também trazer esta visão àqueles que ainda se sentem em castigo. Esta é a beleza da vida fraternal e da vida em família, onde todos se somam, onde todos se contribuem para uma evolução em família, em conjunto. E exatamente, meus irmãos, já alcançando aqui os minutos finais do nosso encontro, que nós agradecemos a presença de todos vocês, nós agradecemos essa oportunidade do trabalho, e para encerrar a nossa conversa da noite de hoje, nós vamos mais uma vez elevar os nossos pensamentos a todos os companheiros espirituais, lembrando que a nossa Rádio Brasil Espírita está alcançando dia a dia mais e mais localidades no planeta. Vemos aqui várias e várias cidades que já estão com os aplicativos, pessoas nessas cidades que já têm o aplicativo baixado e que elas, então, oportunamente ouvem as nossas conversas, seja numa live, seja ao vivo, ou seja no material que fica gravado e à disposição. Então, nós vamos, mais uma vez, agradecer a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre. Vamos agradecer aos espíritos que trabalharam junto a Kardec nessa importante codificação da doutrina espírita, que nos trouxe a grande revelação e não só nos ensinou a ler, a estudar, a sentir e a vibrar no Evangelho de Jesus. Sentimos os nossos corações abraçados, sentimos os nossos sentimentos acolhidos, sentimos que estamos conectados a uma espiritualidade maior, sentimos que estamos avançando vagarosamente, mas com firmeza, passo a passo, vencendo a nós mesmos, vencendo o homem velho, construindo o homem novo, num mundo melhor, num mundo maior. E temos a certeza que não fazemos nada disso sozinhos. Sabemos da grandiosidade do trabalho da espiritualidade amiga, que em momento algum nos desampara. Por isso, que a gente tenha sempre esta certeza, esta confiança e, sobretudo, a fé em Jesus e em Deus, de que nós vamos chegar lá. Desejamos a todos um fraterno abraço, um bom final de semana e na semana que vem estaremos aqui com muita alegria e satisfação. Uma boa noite a todos aqueles que nos acompanharam nesta noite.